Amém. Deus abençoe. Boa noite. Todo mundo feliz com a carreira. Se abraçou. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, capítulo 1. Qual foi a primeira música que nós cantamos, Wender? Hã?
Invocar-te-ei.
Sim.
Senhor. Vida. Vida tem me dado.
Vida tens me dado.
E sei.
Sei.
Por causa da sua proposta,
né?
Sofrerei.
Sofrerei.
Tenho a certeza.
Tem mais?
Tenho a certeza. Pois com sua doutrina, vida eterna eu terei.
E o microfone ficou bom, né?
Ficou.
Então Deus tem uma proposta, com a sua proposta, a proposta que Deus tem para nós nos faz sofrer. A proposta que Deus tem para nós nos faz sofrer. Amém? Ninguém tem mais dúvida disso. Amém? Quem tiver dúvida, tem que perguntar para a gente depois, separado. E vai ser convencido de que realmente é isso. Amém? A proposta que Deus tem para nós nos faz sofrer. Mas Ele nos ensina. Ele sempre tem uma maneira agradável, cordial, sábia, interessante de nos ensinar. Nos ensinar. Amém? Que é como a gente, o caminho que ele propôs para nós é um caminho estreito, e o caminho que normalmente se anda é no caminho largo, espaçoso. Aí Deus propõe para nós um caminho estreito, né? Manda pegar a cruz. Nós temos que carregar uma cruz. A cruz, você não carrega ela ali no ombro, mas ela simboliza. Cruz simboliza dificuldade. Cruz, a palavra cruz, já por si só, já está dizendo dificuldade. Amém? Então, é muito incômoda a vida carregando uma cruz. É uma vida difícil, uma vida difícil. Mas Deus tem a solução. Mas Deus tem a saída para nós. E a maneira, então, de nós nos livrarmos do fogo do inferno. Porque aí você fica entre a cruz e a espada, né? Você acha difícil a cruz, então vai para o inferno. Se você não quer ir para o inferno, pega a cruz, porque é preferível. É preferível, porque Deus garante, ele garante a você que você é capaz. Bem, ele dá a você todas as condições para se livrar do fogo do inferno. Amém? Ele te dá todas as condições, todos os meios que você precisa para se livrar do fogo do inferno. Aí você escolhe o fogo do inferno ou a cruz de Cristo, né? Que é o Calvário, que é o caminho estreito, mas que é possível, totalmente possível, uma pessoa andar por ele, por esse caminho que ele nos ensinou. Bem? Então, na música a gente falava: invocar-te-ei. Por que eu invoco ele? Porque eu acredito. Eu acredito. Eu acredito nele. Eu acredito na proposta dele. Eu acredito no, na, na ajuda que ele vai me dar, eu acredito em tudo que ele me fala, eu acredito. E aí, pego isso como certo, como exemplo, como certo, a certeza da minha salvação. Isaías capítulo 1, já falei, Dão? Hã? Isaías capítulo 1, versículo 19.
Se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra.
Amém, só isso. Vamos repetir.
Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra.
Amém. No outro, na minha tradução está assim. Não sei qual. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? O Evangelho, ele é uma espada revolvendo, guardando o caminho, impedindo que uma pessoa entre no céu de qualquer jeito. É só isso. O Evangelho é uma palavra, uma doutrina criada por Deus para impedir que a pessoa entre no céu de qualquer forma, de qualquer jeito. Se ela quiser, aí está escrito assim, se quiseres. Então, se a pessoa quiser, tem possibilidade? Tem, de voltar para o céu? Tem. Porque nós todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e estão condenados. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então nós todos estamos condenados. A princípio, todo mundo está condenado. Certo? Não tem negócio de bom, ruim, mais ou menos, não. A princípio, todo mundo está condenado. Certo? Então, no dia da manifestação dos filhos de Deus, a gente vai saber quem foi salvo. Quem não foi liberto, né? Foi livre da condenação. A princípio, todos estão condenados. Por quê? Porque todos pecaram e todos estão na mesma situação. Mas se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, amém? Comereis o bem desta terra. Por que comereis o bem desta terra? Porque a dificuldade que nós sentimos, até nós queremos ouvir Deus, nós queremos escutar Deus, mas nós temos uma dificuldade, que é o bem desta terra, né? A gente fica entre a cruz e a espada, fica entre o bem desta terra e o céu. Nós temos a terra, que é o lugar terreno, animal, diabólico. A terra condenada, a terra onde mora, né, onde estão os homens, onde estão as coisas tudo erradas, tudo mal, onde o diabo anda. Onde é que Deus perguntou, né? Por onde você andava? Rodeando a terra. Estou rodeando a terra. Viu Jó? Onde é que Jó estava? Na terra. Viu Jó? Viu Rossini? Vi. Viu Paulo Júnior? Fernando? Vi. Por que ele viu? É porque ele também anda pela terra. Apóstolo Pedro disse, o diabo anda ao seu redor. É como um leão procurando devorar. O diabo também anda por aqui. E se o diabo anda, todos os demônios, todos os espíritos que andam com o diabo, com certeza andam no meio de nós também. Um dia ele vai se manifestar. A volta de Cristo não se dará sem que antes manifeste esse espírito. Um dia ele vai se manifestar. Quando ele se manifestar, assim como Cristo um dia se manifestou, e quando Cristo se manifestou era um homem, o anticristo, quando se manifestar, também vai ser um homem. Não tem lugar para ele se manifestar a não ser num homem. Eu não acredito que ele vai manifestar num cachorro, não acredito que ele vai se manifestar numa vaca, num elefante, num peixe. Não. Quando o anticristo se manifestar, é anticristo, ele é contra Cristo. Certo? Assim como a gente analisa as escrituras, é dessa forma. É através das figuras. Figuras, da simbologia. Então, se Cristo era um homem, o anticristo também tem que ser um homem. Então, no dia da manifestação do anticristo, é um homem. Quando ele se manifestar, vai ser um homem. Bom, a gente está falando assim para poder ir aguçando a sua mente, fazendo você entender por quê que é difícil para nós. Por que que é difícil para nós? Por que, Júnior? Por que que é difícil para nós, velho? Pega aí o microfone. Por que que é difícil para nós? Pode falar vocês mesmos aí. Fala aí, Humberto. Você acha que Jó, presta atenção, senão não adianta eu ficar falando aqui. Se vocês não. Eu estou falando para mexer com a sua mente. Então, um pouquinho começa a falar do que eu quero falar durante. Mas eu estou mexendo com a sua cabeça para você, se você acorda. Então, quando Deus disse, você viu Jó? Vi. Onde é que ele está? Andando aí pela terra. Eu também andava pela terra de Jó. Os diabos ficavam de olho em Jó. Né? Os outros espíritos também, todo mundo sabia de Jó. Por que é difícil para nós? O diabo anda ao nosso redor, perturbando, observando o seu comportamento. Ele é o nosso acusador. Não tem um demônio só, não. Amém? Às vezes você tem 100 demônios perto de você. Demônios, às vezes, nas pessoas. Às vezes tem demônio na pessoa. Tem penca de demônios, assim. Uma pessoa só. Por que que é difícil a nossa situação? Exatamente assim. Hã? A terra, por isso que eu falei, a terra está cheia. E cada dia mais. Cada dia ela aumenta o número de demônios. Cada dia a terra torna mais trevas. Até é difícil, até estava falando isso para vocês, porque às vezes vocês gostariam de chegar aqui e escutar, né? Fala para nós de flores, né? Hoje em dia flores só no cemitério, e olha lá, né? Então estamos esclarecendo, vai ver, para mostrar, esclarecendo. É difícil, o caminho é estreito, a proposta é ruim, aparentemente ruim, é. Por quê? Porque o bem dessa terra está nas mãos de quem? E o mal também. Quem foi que deu para ele? Nós. Então ele disse, me foi dado e eu dou para quem eu quiser. Nós entregamos a rapadura nas mãos do diabo. E aí, tudo que você vai fazer, ele bota. Você vem aí desprevenido, despreparado, etc., e começa a fazer uma determinada coisa. Então, aí quem que entra no meio? Diabo. Para quê? Ele fica ali esperando uma brecha. Você tem uma brecha, ele pá, lá dentro. Para quê? Para complicar, para atazanar, para poder infernizar. Ó, o próprio nome está dizendo, entendeu? Atazanar. Por que atazanar? Vem de quê? De Satanás. Infernizar. Vem de quê? Inferno. A pessoa mesmo fala, nossa, mas que inferno. De vez em quando eu escuto isso. A gente está, né, anda muito com tipo Jó. Então, toda hora você está ouvindo esse tipo de coisa. A pessoa diz assim, mas que inferno, que desgraça. Assim, mas bem falado mesmo. De onde vem isso? Vai atazanar. Vem? Que, e aí pronto, então isso é presença de quem? Presença do diabo, que vem atazanar, que vem tornar o bem dessa terra amargoso, vem tornar. Aí a pessoa vem e quer isso aqui, não pode. Por que que você não pode? Porque você vem, arruma, quem que vem? O diabo. Aí nós queremos namorar. Por que não pode namorar? Bem que poderia namorar, tranquilo, sem problema. Aí, quando fala em namoro, isso principalmente não entre nós. Quando você pensa, só de pensar, não, eu preciso arrumar um namorado. Eu preciso arrumar um namorado. Quem que escutou? Vou arrumar para você. Pronto. Amém? É exatamente assim. Eu preciso arrumar um funcionário. Quem que ouviu? Aí começa a bater funcionário na sua porta. O funcionário já vem sob encomenda. Porque o inimigo, sabendo, ele está ali, ele está querendo exatamente a você. Mas ele fica ali de volta. Uma hora eu pego ele. E aí. Ele não vai? Aí ele olha assim, ali tem três, o sujeito tem três filhas e um filho. Eu vou entrar ali, amém? Ou através do filho, ou através da filha. Se não der, eu espero o neto. A neta, mas que eu vou entrar ali, eu vou. E não entra? Entra. Então a vida se torna difícil. Por quê? Por que torna difícil? Agora, a gente esquece disso. Que esquece que é ovelha no meio de lobo. Agora, está vendo? Eu estou começando a falar e vocês estão começando a acordar. Eu já percebi aqui que tem gente aqui que já está acordando. Amém? E agora, ó, eu vos envio como ovelha no meio de lobo. E aí a vida fica difícil para nós. Fica difícil porque você desvia da cobra, esbarra no lobo. Você desvia do lobo, esbarra no urso. Então, é funcionário, é freguês. É cliente, o nome você escolhe, amém? Então você está ali, o cliente é o quê? Cliente. Hã? O cliente é um lobo. Olha bem a unha dele quando você for cuidar. O cliente é um lobo, sabe? O freguês, o patrão, o professor... É, quando é lobo, é cobra, quando é cobra, é isso e é aquilo e tal. Só que nós demoramos para acreditar. Aí a gente não acredita. Não, eu não acredito, Não é possível que é desse jeito. Mas é desse jeito. E por causa da sua proposta, a gente sofre. Então é isso. Nós temos que admitir. Foi falado esses dias aí. O que nós falamos esses dias aí? Você aceitar realmente como condição. Deus fala para você: olha, eu vou te salvar, mas eu vou te ajudar, mas eu vou dizer para você uma coisa, é assim, 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 e o grande problema nosso está exatamente na fé. Porque ele, dona Zefa, ele está vendo de cima, ele está olhando, ele está vendo a situação da terra, ele está vendo tudo. E o pobre do homem não acredita. Não acredita. E vai ficando assim. Então diz aqui: se quiserdes me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Interessante. Que a pessoa que acredita nisso que eu estou falando, a pessoa que dá crédito realmente nisso que eu estou falando, a pessoa que acredita, que realmente dá crédito nisso, que confia, não, senhor, o senhor tem razão. Não é porque eu cheguei à conclusão que o senhor tem razão, não. O senhor falou, acabou. Foi o senhor que disse. Então, pronto, o senhor falou, está falado. Aí, quando aquele centurião falou, olha, Jesus falou para ele, ele falou, o senhor não precisa ir da minha casa, basta o senhor falar, não precisa ir na minha casa, não. Nós não precisamos provar que ele está certo, não. Chegar à conclusão, se você for esperar, tudo você for experimentar, você vai morrer e tanto sofrer. Tudo você vai ter que experimentar, peraí, vou experimentar. Deus me livre, você não pode fazer isso. Você tem que realmente acreditar. Não, Jesus Cristo falou. Eu não vou, não. Deixa quem quiser ir, gente. Deixa quem quiser fazer. Quem quiser experimentar, que experimente. Ele não precisa de ninguém experimentar ele, não. Ninguém precisa experimentar Jesus, não. Ele falou, por exemplo, quando ele falou, não confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Não confia no homem. Eu não confio. Ele falava, eu não confio em vocês. Não é assim? Então, quando ele falava assim, ele não precisava de experimentar. Você não precisa experimentar. E aí você vai comer o bem dessa terra. E aí você vai viver bem. Porque você... você não precisa chegar e falar para o Hélio, Hélio, eu não confio em você. E vive bem com ela. Pronto. Eu não preciso chegar aqui e dizer para o Mateus que eu não acredito nele. Que eu não confio nele. E vivo bem com o Mateus. Sem briga, sem confusão, sem nada. E Mateus falava para mim assim, ó, pode amanhã, tal hora, tal, o que eu fico esperando. Se o Mateus vier, bem. Se o Mateus não vier, amém. Por quê? Aí a pessoa chega, às vezes fala para você, não, eu pode ser, ó, tá, aí você confia, acha, aceita e tal. Aí depois vem a decepção. Depois lá na frente vem a decepção. E o que mata a gente não é aqui, não. O que mata a gente é o depois. É a decepção, é a amargura, é a angústia, sabe? É a dor que vem depois, depois. Amém? As coisas que vêm depois. Então, quando quem quiser me ouvir, ele já falou, gente. Se quiserdes e me ouvirdes, quando Isaías disse isso aqui, 600 anos antes dele vir, quando ele veio, ele já falou. O que você tem que ouvir, ele já falou. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Agora você ainda vai chegar nele e perguntar, Senhor, fala para mim o que, que é. E foi, mas eu já falei, tem 2000 anos que eu fui e falei tudo aí, ó. Falei, estou repetindo, 4 horas, tem 3, 4 vezes por semana. Como eu tenho falado para vocês. Senhor, fala, agora às vezes a gente percebe até na oração, sabe, na oração. Mas gente, não precisa mais. Ele já falou. Nós podemos alguma coisa a mais. Posso chegar neles e dizer, Senhor, o Senhor falou, mas eu não entendo bem. O Senhor falou, mas eu não consigo enxergar direito. Deus tem misericórdia. Aí eu vou me humilhar. Aí é diferente. Eu vou me humilhar. Senhor, o Senhor falou, mas eu não... Eu sou idiota demais. O Senhor falou, mas eu sou muito. Quer ver? Aqui, ó. Mas se recusar, se fores rebeldes, sereis devorados à espada. Pois a boca do Senhor já falou, já disse. Então, mas se recusar, se fores rebeldes. Então, o maior problema, Paulo Júnior, é a rebeldia. Ele já falou. Por exemplo, tendo que comer e vestir, deixar esconder, já falou. Vai ter que ficar repetindo toda semana? O que é comer o bem da terra? O que é ficar tranquilo, feliz e tal? Seria? É. Mas aí o Fernando não está satisfeito com isso. Tá?
Não.
Nem eu. Então nós vamos. Você tá?
Também não.
Você tá, Dora? Também não. Suzane tá? Pois é, então. Suzane também não tá, né? Ninguém tá. Você tá, Valdete? Também não tá. Então, quem tá querendo é porque não tá. Né? Então. Nós sofremos, Valdete, nós sofremos, e aí nós vamos sofrer. Por que nós vamos sofrer? Aí nós vamos achar difícil demais. Né? Porque o ideal seria, concordo, Edson? Mas somos capazes? Não, aí nós sofremos, aí nós temos dificuldade, porque nós temos que... Se eu não tivesse satisfeito com comer e vestir, era muito menor a nossa aflição. Era muito menor os nossos problemas. Mas como eu não estou, pronto, acabou. Senhor, eu nem toco nesse assunto, tenho vergonha. Eu nem toco nesse assunto. Não reclamo, não. Se eu chegar nele e dizer, Senhor, eu estou passando apertado, dificuldade enorme, estou ganhando só 10 mil por mês, né? E não sei o que, estou querendo ganhar mais, e não sei o que e tal, ainda certo, né? Está todo mundo aí, tal, né? Abaixo para cima, tal. E o meu carro é um Golfzinho, 2005, 2004, né? E agora que eu estou pensando numa Hilux, mas tal a dificuldade, senhor, de juntar 150 mil. Eu, sinceramente, eu não estou suportando, porque eu vou ter que juntar 150 mil, senhor. O senhor viu o absurdo que é? Amém? Mas tem que sofrer, então, amém? É, né? Então tem que sofrer, ué. Concorda, Godoy? Tem que sofrer, ué. Claro que tem que sofrer. Mas... Conformado com a dificuldade. Eu estou conformadinho com a dificuldade. Pelejando aí para juntar os 150, né? E conformado. Quarta dificuldade. Adianta eu falar que não? Adianta eu chegar diante de Deus e orar e nem tocar no assunto assim, quando ele nem está sabendo? Tem jeito? Não é melhor você chegar e dizer: Senhor, está aí uma coisa que eu não sei, está aí um negócio que eu não sou capaz, Senhor, tem misericórdia de mim, tem dó de mim, concorda? Senhor, não dou conta, menos de 10 mil eu não dou conta.
Amém.
Né? Então é sofrimento. Aceitar com paciência, com humildade, o sofrimento. Ele vai me ensinar a sofrer. Meu filho, não é pecado, não é que seja pecado, não é que seja, vamos dizer assim, um mal, não é, muito pelo contrário, se você mais olha, é uma dificuldade. Por quê? Você já pensou no IPVA desse carro? Você já imaginou o seguro? Quando o sujeito ligar, ó, acabou o seguro. Você chega e arrepia. Quando ele liga para você, falando, ó, o seguro acabou. Bem? Paciência. Paciência. Então, gente, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes, fores rebeldes, sereis devorados. A espada, então aí, o sofrimento, a dificuldade, a nossa vida, vai realmente ser, o cabelo da cabeça vai cair, sabe? A pressão vai subir, a diabetes, uma hora vai querer aparecer, tomara que Deus ajude que não, pelo menos em mim, Deus me livre, mas... Você vai ter ziquezira, vai ter, entendeu? Vai dar rodopiada na rua aí, e vai sofrer.
Muito.
Vai sofrer. Vai levar cano, vai ter problema com funcionário, vai ter problema com fornecedor, vai ter problema, mil problemas. Porque você vai ter que correr atrás do prejuízo. Você tem que correr, você tem que correr. E aí você está correndo... A sua pressão está acompanhando, ela está, sobe e desce, vai ali, vai acolá, etc. E tal, problema daqui, problema dali. Até uma hora você está uma sentada. Uma hora você está uma sentada. E o médico vai dizer para você: ó, faz uma caminhada, dá uma corridinha, dá uma parada, porque. Você está com, né? Está assim, está assado. Problema desse, problema desse. Começa já a aparecer sintomas, consequências da vida difícil que nós escolhemos. Amém?
Amém.
Amém, Geraldo? E aí, Geraldo, fazer o quê? Geraldo trabalha, você fica dó, a gente olha para sempre com dó. Mas você pode parar de trabalhar?
Não. Não posso.
Nem tem jeito. Por que você não pode?
Ué, porque não tem quem me sustenta. Tem que sustentar.
E se ela tivesse, ela parava?
Eu acho que pelo menos as pernas eu tirava.
Se ela tivesse quem sustentasse, ela parava, Joana? Parava? Bem, hã? Juntando você, a Vanessa e a Maressa, arrumar um serviço assim, etc. Você... Não consegue fazer a parar, não? Ah. Se você arrumar um serviço, e a Vanessa arrumar outro serviço, e a Vanessa arrumar o serviço, faz, mãe, sabe o que faz a Geralda parar? Só o coração as vistas. Só concorda, Paulinho? Não adianta, minha filha, não adianta. A não ser, Geraldo, que você orasse e fosse diante de Deus, humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E faz eu admitir que eu não parava. Faz eu reconhecer o pecado. Faz eu reconhecer que se a Viviane ganhasse 1.000 e a Marisa mais 1.000 e a Vanessa mais 1.000, eu ia fazer essa, uma conta assim: 1.000 mais 1.000 mais 1.000 e mais do que eu tenho. Aí você já ia contar. Para comer e vestir é pouco. Aí já está. Para comer e vestir, gente. Dom Geni, quanto você ganha, Dom Geni? Conta para nós, diga para nós.
Pode falar.
Não. Quanto você ganha, Raio?
600. Ah, eu tô com ele, né? É 600 mesmo dele.
É, né? Então, 2, 300.
Eu quase. É só isso mesmo. Almoço e janta, tomo café. Todo dia é carne. Só como bom. Todo dia. Com 600. Só como bom. Todo dia que Deus dá. E é só 600. Não paga 600. Ainda empresta dinheiro.
É. Eu ainda vou dizer para vocês uma coisa. E o envelopinho dele ali, Juliana. Ainda tem um envelopinho deles ali ainda.
Com comer e vestir, né? Graças a Deus, não tenho o que mal dizer para Deus, não. Deus fez comigo demais da conta. Ele já me deu a vida, ele me deu tudo. Me deu a vida, ele me deu tudo. Eu vivo aqui porque ele me deu a vida. Se ele não tivesse me dado a vida, eu não estava aqui. Mas ele já me deu a vida, ele não deu mais nada. Já me deu tudo. Ele me deu a vida. E eu estou aqui. Agora, através dessa vida, eu vou trabalhar para ver se... eu arranjo alguma coisa no reino de Deus, por lá, por ali, pelejando, né? Aqui é.
Amém. Então tá aí. Então, assim, gente. Às vezes, não é pela quantidade de dinheiro, não. É pouco pelo lugar que nós queremos morar, pelo jeito que nós queremos morar, pelo. A vida que nós queremos levar. Então, cada um precisa se reconhecer. E não adianta, gente, a gente tapar o sol com a peneira. O que que Deus quer? Deus quer isso, é sinceridade, honestidade. Deus quer que você chegue e confessa o pecado. Confessa aquilo que está. Que a gente não adianta ficar falando, não, isso Deus não. Deus não desaprova isso, não. Deus, não, isso não está errado. Ou então, isso não. Não. Vamos admitir que nós não temos essa capacidade. E conversa com Deus. Vinde e arrazoemos. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver o que a gente pode fazer. Porque o nosso sofrimento é: comereis o bem dessa terra. Então, se Deus falar para mim assim, como ele falou, aí eu vou ficar triste, vou fazer fala, você não precisa disso, não, isso aí está te atrapalhando. Isso aqui que é bom para você. Ah, meu Deus, não queria ouvir isso do Senhor nunca. Nunca. Amém, gente? Amém. Aí está assim, versículo 21. Se quiserdes me ouvir, comereis o bem da terra. Mas se recusar de pôr os rebeldes, serei devorado. Só isso. Amém? Versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então houve uma inversão. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicida. E o que, que aconteceu? A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho misturou com água e a sua situação foi ficando rebelde. Os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama peito e assim. Então, foi ficando, foi invertendo a coisa. Né? Foi invertendo a coisa. Então, Deus tem uma maneira de nos ajudar? Deus tem uma maneira de nos ajudar? Tem. Você vai a Ele. Lembra desse dia que nós falamos aqui, ó? Olha para a cruz, olha para Jesus Cristo crucificado. Invoca-o, invocar-te. Gente, cantar só realmente não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é conversar com Deus abertamente. Abertamente. Quando você ouvir da palavra, não rebela contra ela, não. Admite. Admite que ela falou com você. Admite que você precisa da ajuda de Deus. Quem sabe Deus te salva? É, ué. Quem sabe Deus te salva? E te livra. Né? Então aqui, tem como a gente se livrar? É ir a Deus e confessar a Deus os nossos pecados. É chegar nele e falar para ele abertamente: Senhor, eu não sou capaz disso. Senhor, eu não costumo com isso. Senhor, eu não tenho essa capacidade. É muito, muito mais sublime a gente chegar e confessar. Por que, às vezes, nós não estamos comendo o bem dessa terra? Se quiser ter me ouvido, comereis o bem dessa terra. Então vamos conversar com Deus para que Deus possa nos aliviar, ué. Amém? Amém. É, vamos aqui mais na frente um pouquinho. Você vai ver o seguinte. Versículo 27. Sião será resgatada. Resgatada. Sião será resgatada pela justiça e os seus convertidos pela retidão. Sião será resgatado. Versículo 27. Apesar de toda essa dificuldade, toda essa luta, de tudo isso que nós estamos vendo aqui, Deus promete resgatar você. De que forma? De que maneira? Sião será resgatada pela justiça. E 600 anos atrás, eu vou falar. E eu vou resgatar vocês. Eu vou tirar vocês dessa situação. E quando a gente vê o Evangelho, fala assim. O Evangelho, primeira coisa. A gente confessa o pecado. Né, e Deus vai fazer a remissão do pecado. Você confessa o pecado e Deus faz a remissão do pecado. É preciso primeiro que a gente vá a Ele e confesse. A proposta que Deus tem para nós é essa. A proposta que Deus tem para nós. Vinde a mim, todos que estiverem cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando você confessar a Deus o seu pecado, porque o que está te oprimindo? É o pecado. O que está tornando você cansado? Exausto, tá. É o seu pecado. É pecado, gente. Porque se não fosse pecado, nós estaríamos no céu de novo. Nós já estaríamos no céu. Então Deus vai resgatar pela justiça. A justiça é o que que é? Tirar o pecado. Tira o pecado. Cansado, doente, oprimido, como eu falei. Vai chegar um momento em que de repente começa estragando, começa a dar problema, começa a dar problema daqui e dali, ué. Né, Rai? Aí vem, Deus vai resgatar você de que forma? Resgatar, tirar você Porque você foi, confessou o pecado. Quando você foi a ele, não é reclamar, você foi a ele confessar: Senhor, eu não sei nem o que, que é. Tem hora que a gente não sabe nem o que, que é. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou me acabando. O que, que é, Senhor? O Senhor que sabe, sinceramente, olha, se a gente estiver falando a verdade, Deus sabe que você está falando a verdade. Senhor, eu sinceramente não sei exatamente o que, que é, não. Eu estou perdido. Eu estou... As escrituras dizem que a gente estava sem Deus no mundo, perdido, cego. Mas é muito natural, é muito normal, Geraldo, que a gente não sabe. Então o caminho não é correr dele, não. O caminho não é afastar de Deus, que muita gente faz. Em vez de aproximar de Deus, a dificuldade afasta você de Deus. Porque você fica sempre querendo melhorar, talvez, para voltar para Deus. Ou então, começa a ficar rebelde em relação a Deus. Você começa a ficar contrariado e não, acaba não comendo o bem dessa terra. Acaba tornando a vida mais difícil. Então, vá até Deus e confesse: Senhor, eu estou oprimido. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, eu estou triste. Ontem eu estava conversando com a irmã aqui, ela está até aqui, não vou citar nome para não. Mas ela já foi conversando comigo, já foi logo chorando. Eu quero é chorar. Eu não sei o que eu tenho, não. Eu estou com vontade de chorar. Né? Mas está tudo em paz? Está, tudo em paz. Mas está tudo bem? Está, tudo bem. Aí eu quero chorar. Eu falei, então, faz bem. Ali, ó, vai ali no salão, ali, ajoelha. Uns 20 minutos chorando lá, depois você volta. Alivia. Porque tem hora que você não sabe de onde veio essa angústia. Você não sabe de onde veio essa tristeza. Você não sabe de onde veio. Sabe de onde veio? Foi daquela hora. Mais um pouquinho lá naquela outra hora. Mais um pouquinho lá naquela ligação, telefone, naquela visita, naquela coisa, naquele negócio. Foi os demônios oprimindo a terra. Os espíritos oprimindo a terra. Amém? E você vai, não precisa dizer para Deus o que, que é, o que, que não é, porque Deus já sabe. Você só vai realmente desabafar ali e dizer: Senhor, eu estou aguentando, não. Estou triste, estou angustiado, estou amargurado, eu estou decepcionado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou isso, eu estou cansado, eu estou doente. Deus sabe que tudo isso é consequência de pecado. Igual, qual o pecado? A gente às vezes não sabe. Deus vai lá, você confessou. Você confessou. Amém. Calma, João Pedro. Pode ficar tranquilo, João Pedro. Ela não vai bater em você. Viu? Então, você vai. Não precisa ter receio, não precisa ter medo. Nada. Deus vai. Escuta você, analisa você, pega você, põe no braço, acalenta você e tal. E vai. Aí, ele vai devagar mostrando. E ele vai tirar aquele pecado que está te acabando, amém? Colossenses agora. Bem rapidinho aqui para a gente... Colossenses capítulo 3. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Lê. Vamos ler bem devagar para a gente ver.
Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Continua.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
Amém. Só isso aí. Quando você começar a pensar nas coisas de Deus, sua vida começa a mudar. Quando você começar a pensar nas coisas de cima e não nas coisas que estão... Porque o que está matando você está aqui. Está bem pertinho de você. E as coisas que estão de cima, começar a pensar nas coisas que estão de cima, sua vida começa a mudar. Já começa a aliviar. Já começa a aliviar. Amém? É a mesma coisa de você colocar água na fervura, água fria na fervura. Não digo que vai esfriar de uma hora para outra, não, mas você pega um copo d'água na fervura, pelo menos parar de ferver, vai parar. Amém? Ela, hoje a gente estava vendo aquele jornalzinho, a menina estava mostrando para mim um jornalzinho, lembra daquele jornalzinho que tinha, um palitinho, é, a menina nunca tinha visto o jornalzinho, achou interessante, ah, tá aí, ali, tá até ali o jornalzinho, então, aqui é o informativozinho, né, lá tem um, é um palitinho, assim, ó, um palitinho, outro palitinho, aí, outro palitinho, aqui é a cabecinha do palito, viu, gente, é outra coisa. Aí tá. Aí aqui estava tranquilo, sem problema, né? Então lá tem um versículo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haver de comer, que haver de vestir e tal, tal. Aí a pessoa não acreditou. E lá tem uma cabecinha do palito mostrando o quê? Que aí. Aqui estava bem clarinho, então um pouquinho aqui começou a escurecer, e aqui escureceu demais, e aqui tava, pegou fogo. É uma sequência. Então, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, então eu não acreditei, ou então eu não fui capaz, eu acreditei, mas não fui capaz. Eu acreditei, mas não fui capaz. Vai pegar fogo, a minha cabeça vai esquentar. Uma hora ela vai esquentar e vai pegar fogo. Mas e aí? Acabou minha vida? Acabou? Não, mãe. Não. Eu vou chegar e dizer, Senhor, ó, ó. O senhor não está sentindo um cheiro diferente? A minha cabeça não está suportando. Concorda?
Concordo.
Não estou suportando. Eu não estou aguentando. Minha cabeça está pegando fogo. Ele não apaga esse fogo? Apaga? Apaga. Apaga. Ele é misericordioso. O Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. E não te desamparará. Entendeu? Invoque, invocar-te-ei. Gente, é Ele que salva, não somos nós, não. É Ele que quer te ajudar. E você continua, nós, a gente continuamos, nós continuamos fazendo uma após outra mancada. Quem faz menos mancada? Quem que vocês acham que faz menos mancada, Godoy? Eu ou o Rai? Quem faz menos bobagem? Eu ou o Rai? Aí todo mundo sabe, bem alto, vamos ver. Pronto. De quem que vocês acham que deita e dorme mais tranquilo? Amém? O raio. Tranquilo. Quem vocês acham que dorme mais tranquilo? Que deite tranquilo e tal, e etc. Dia após dia. Come carne. Almoça na hora. Almoça na hora, Godoy. E não é em restaurante, não. Não é em restaurante, não. Almoça, toma café de manhã. Como é que é?
Depois do almoço ainda. Suco, nós tomamos suco ainda depois do almoço. É, deitadinho ali.
E ela dorme que hora? Dorme que hora?
Às 11 horas da noite. Ele deita à noite.
E depois do almoço assim, dá uma dormidinha?
Dá todo dia.
Até 3 horas da tarde. Até 3 horas. Deito uma hora. Olha, meu rojão lá em casa. Eu me levanto de manhã. Vou fazer caminhada. Aí eu, quando chego, vou pro sofá, vou me deitar. 8 horas me levanto do sofá, vou tomar café. Aí eu volto pro sofá de novo. Quando dá 10h30, eu me levanto do sofá, vou pro debaixo do pau, lá, boto a cadeirinha lá debaixo do pau, fico lá até 12 horas. 12 horas eu venho almoço. Aí, tempo de almoçar, vou me deitar. Aí me levanto 3 horas. 3 horas eu vou pro sofá, por ali. Às 5 da tarde eu vou pra debaixo do pau de novo, tomo banho pra debaixo do pau. Só 6 horas da tarde.
Debaixo do pau, que eu não vi nenhuma vez você ler a Bíblia. É, amigos que pode tirar mais 300 dele, tirar 300 dele. Ele está com a vida muito, muito. Viu? Agora, o Hector, você dorme depois do almoço?
Não.
Você deita assim tranquilo, fica debaixo do pau lá uma hora, duas horas debaixo do pau.
Tem noite que eu durmo, tem noite que eu não durmo.
Ô, gente, não, é, olha, isso é verdade, é verdade, é verdade. Amém? Então, ó, Colossenses capítulo 3. Buscai, olha, lê mais aí para mim, filho, rapidinho, senão nós estamos passando a hora.
3. Porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
Amém. Repete, por favor. Pensai nas coisas de cima, busca as coisas de cima, porque morreste e a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo se manifestar, você vai manifestar também. Mas nós não queremos só isso. A gente não quer só isso. Pronto. Então, fazer o quê? Sofrer. Sofrer. Amém? Nós vamos colher. Tinha que ser mesmo. Eu não tiro o direito. Ninguém tira, nem Deus tira o direito. Cada um, Deus, põe, eu ponho diante de você o bem e o mal. A bênção e a maldição. Se você quiser escolher, se você escolher 10% da bênção, o que que você tem? 10% da bênção. Se você quiser 20% da bênção, o que que você vai escolher? 20% da bênção. Então, Deus põe diante de nós a bênção. Deus põe diante de nós o bem, o mal. E ele não reprova. Ele não quer assim, sabe, chegar. Não, ele, muito pelo contrário, ele tem misericórdia do Éter, tem dó do Éter, tem. Muito pelo contrário, ele tem maior carinho por nós que estamos fazendo as coisas ainda erradas. Por nós que ainda estamos fazendo as coisas erradas. Eu tenho certeza absoluta, que a maioria não, que os meus problemas, minhas coisas, minhas insônias, os problemas de saúde, outras coisas, tudo é consequência. Tudo é consequência. Tudo é consequência. Amém? Tudo é consequência. Você vai ver assim, ó, isso não funciona por causa disso, isso não funciona porque é desse jeito, isso, tal, tal. Então, tudo é porque nós estamos na terra e não tem jeito de fugir da terra. E nós estamos aqui no mundo e não tem jeito de fugir do mundo. E o diabo anda ao nosso redor e é lobo no meio de ovelha. Então, eu tenho que me virar. Eu tenho que buscar as coisas de cima. Eu estava falando para a Juliana, mas a Andréia, eu estava falando para ela, olha, então, a gente tem que, pelo menos, um versículo, pelo menos um pouquinho, pelo menos, sabe, uma oração, pelo menos uma intercessão, alguma coisa, você tem que fazer para ir amenizando, buscar as coisas de cima, porque é difícil a vida que nós estamos vivendo. E ela vai ficando cada vez mais difícil. Por que mais difícil? Por causa de nós mesmos, é por causa de nós mesmos. Amém? Então está aqui, versículo 5: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Ponto. Exterminai. Versículo 5 está aí. Não está assim na sua Bíblia? Como é que é?
Mortificai.
Mortificai. Hã? A nenhuma outra tradução. Fazer morrer, mortificar, fazer morrer, exterminar. Arranca, né, as vossas inclinações. Agora tá, isso é onde eu quero chegar. Como que você arranca isso? Como? Tem jeito? Olha minha mão aqui, ó. Tem jeito? Não tem. Tem jeito, Suzane? Como é que você arranca isso? Como que você arranca isso? Exterminai, como se fosse uma coisa assim só, eu podia chegar aqui. Paulinho, como é que você faz para exterminar suas paixões carnais? Você não tem isso. Aí como que você faz, Paulinho? Arranca assim, apaga só. É só apagar, Paulinho? Tira da onde? Do bolso, direito, esquerdo? Não tem jeito, gente. Você exterminar sem você confessar para Deus, sem você falar, pedir para Ele. Quem vai tirar é Ele. Vai remover a remissão do pecado. Então, uma das coisas que precisa realmente em nós é a remissão do pecado. Entendeu? O pecado é uma coisa que está impregnada na gente. Assim, ó. Então, ela precisa ser arrancada dali. A remissão do pecado. Então, quando eu exterminar a minha. Quando eu confesso para Deus, Senhor, eu estou com esse tipo de problema. A causa é essa aqui, esse X. A causa é esse X. Então, tira. Posso tirar? Posso. Senhor, tem misericórdia, tira. Mas. Então eu vou tirar. Mas se eu tirar assim, toda uma vez assim, será que você vai suportar? Então, tira só um pedacinho. Tira devagar, tira um pedacinho, depois tira mais um pedacinho, depois tira mais um pedacinho. Depois vai chegando um momento em que você vai realmente conseguir totalmente. Mas você já botou no coração que aquilo precisa sair. Por exemplo, a pessoa que fuma uma carteira de cigarro por dia. A pessoa que fuma uma carteira de cigarro. Eu já vi muita gente tentar parar de fumar, sabe de que maneira? Diminuindo o número de cigarros. Então, são 20 cigarros numa carteira. Ainda é 20, né? É 20. Acho que é 20. 20 cigarros numa carteira. Aí a pessoa pega e vai. Não, eu vou parar de fumar. Eu vou fumar 10 cigarros. Então, ele faz uma força danada e para 10. Melhorou a situação? Melhorou. Porque ele fumava 20, passou a fumar 10. Tem que melhorar, ué. Fumou, fumando 10. Aí, mas ele percebe que basta ele ficar um pouquinho nervoso num dia, qualquer dia, ele fica nervoso, o que acontece? Aí ele fuma 40, aí ele fuma, vai lá em cima e fuma tudo de novo. Aí ele reclama, então Deus vai dizer para ele, meu filho, o mal é bom a gente arrancar, é tudo, arrancar tudo. Então, mas você pediu para mim amenizar, nós estamos amenizando. 10, 15, tá, eu lembro do Ramiro, Ramiro estava fumando 3 cigarros. Cadê o Ramiro? O Ramiro disse que agora estou fumando só 3. Só 3 cigarros. E ele ficou, foi ou não foi, Ramiro? O Ramiro chegou para mim e falou, agora estou fumando 3 cigarros. Mas eu falava para o Ramiro, não dá certo. O dia que você, enquanto você não conseguir tirar tudo, você deixou ali a porta aberta, a brecha, para você voltar tudo de novo. Até que o Ramiro, não sei que maneira ele fez, o certo é que ele pediu a Deus, ele clamou para Deus, ele invocou a Deus certamente. E o Ramiro, faz falta o cigarro para você hoje? Não faz. Não faz falta a bebida, gente. Muita coisa na sua vida. Se você quiser, se você confessar para Deus, tiver coragem de dizer para Deus, Senhor, eu gosto demais de bebida. Eu gosto demais de cigarro, eu gosto demais de dinheiro. Confessa para Deus e pede Deus para ajudar, Senhor, mas eu confesso para o Senhor que eu não sou capaz de largar disso. Buscar as coisas de cima, é assim que a gente busca as coisas de cima. A santidade, a justiça, a pureza, vamos buscar. Tem muita coisa que Deus está arrancando de mim, assim, ó. Deus está arrancando de mim, assim, ó. Arrancando. Coisa que eu nunca imaginava que eu fosse capaz de eu estar arrancando. Amém? Então o santo santifica mais. O justo, mais justo. Mas como? Como? Quem pode tirar o pecado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Você precisa admitir que tem o pecado. Você precisa admitir, é espírito de prostituição, é espírito de avareza, é espírito de rebeldia, de infidelidade, é espírito de vaidade, é espírito disso, daquilo. Pecado. E você admitindo que tem aquilo, eis o Cordeiro de Deus que tira. É Ele que tira. É o único que pode fazer isso. Amém? Então, está escrito assim. Como é que é quando eu andava errado? Como é que é aquele versículo? Antes de ser afligido, eu andava errado. Né? Porque quando eu vou chegar para Deus e confessar o meu pecado, eu estou numa aflição danada, porque eu não quero ficar sem aquilo. Eu estou numa aflição danada. Eu tenho duas mulheres. Vocês estão rindo, porque no nosso meio, eu estou dando um exemplo assim exagerado. No nosso meio, não tem isso. Né? O máximo pode ter 3, 4. Mas no nosso meio não tem isso. Né? Mas aí como é que você faz? Tem vergonha de chegar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho duas mulheres. Senhor, e tal, passando isso e isso. Senhor, eu tenho esse defeito. A palavra do Senhor revelou que eu tenho esse defeito. A luz, eu fiquei debaixo da luz e o Senhor mostrou para mim que eu tenho esse defeito. O Senhor mostrou para mim que eu tenho esse defeito. E eu escondi ele, eu tentei escondê-lo, e eu tentei, sabe, fazer com que ele não existisse. Mas de Deus não tem como. E eu então confessei o meu pecado. Então eu fui e confessei. Senhor, eu não amo a minha esposa. Senhor, eu não faço isso. Senhor, eu não faço aquilo, Senhor, eu não estou sendo isso, eu não estou sendo aquilo, não sou capaz disso, não sou capaz daquilo. Confessa o seu pecado. Quem sabe Deus tira um e já vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida. Buscar as coisas que estão de cima. E as coisas de cima é para o seu bem. É para que a sua vida seja, certo, Valdete? Sua vida seja agradável, minha filha. Para que sua vida seja uma vida abençoada por Deus. Uma vida tranquila. Sem aflição? Não. Sem luta? Não. Sem tribulação? Não. Mas uma coisa sob controle. É um negócio assim que é assim, é uma liberdade vigiada. Invoquei o Senhor. Pronto. E o Senhor me aliviou. Percebi a presença do inimigo. Percebi que as coisas estavam virando contra mim. Levantei a minha voz e clamei ao Senhor. E o Senhor ouviu. E Ele do alto respondeu a minha oração. E Ele mandou os seus anjos. E Ele socorreu. E Ele me aliviou. Eu voltei ao normal. Era isso que eu queria. Eu voltei ao normal. Amém. Amém, gente. Amém. Muitas são as tribulações do justo. Muitas são as aflições do justo. Mas todas elas, Senhor. Por quê? Vamos ver se você já está por quê.
Não, vou falar.
Porque você fala, você não está querendo falar. Por quê? Por que que ele te livrou?
Porque você invocou ele.
É, vamos ver. Não esquece não, gente. Escreve isso aí no papelzinho. Escreve no papelzinho e põe no bolso. Por quê, Ana? Como está?
Que eu fui até ele, eu confessei. Falei tudo que eu estava fazendo para ele.
Por quê? Por que que ele pôde te livrar?
Porque você confessou a verdade.
Não escondi o meu pecado. Não esconda o seu pecado, porque senão você esconde o seu pecado, sua vida vai caminhando para a tribulação, vai ficando mais atribulada, porque você é um espírito de rebeldia. Você continua rebelando contra Deus, é um espírito de rebeldia que não admite que você confesse, humilhe debaixo da mão poderosa de Deus. Admite. Confessa. Entrega os pontos. Amém? Por que que Deus pôde te aliviar?
Porque eu fui até ele, né? Reconheci.
Fala uma palavrinha assim, confessei.
Confessei.
Amém. Por isso que na Igreja Católica, ninguém podia ir na comunhão, comungar, sem antes ter confessado. Funcionava? Não. Ali tudo é simbologia, tudo é fantasia, porque não funcionava. Mas tem que funcionar. A Igreja Católica criou todos os símbolos certinho, porque o povo não fazia, ela foi, para poder não deixar o povo embora, foi criando as coisas. Se você quiser, se você fizer o que a Igreja Católica fala e não é capaz de fazer, você sai tranquilo. Lá tinha que confessar. Aí não sabia confessar, aí o sacerdote ajudava. O sacerdote ajudava. Funcionava? Não. Não funcionava. Tava, lá é só aquilo que não funciona. Mas aqui. Então, confessa. Amém? Confessa o seu pecado. Você está vendo que está ficando. Você está vendo que está ficando. Você está perdendo espiritualidade. Você não está buscando as coisas do céu. Você está perdendo em santidade. Você está perdendo em espiritualidade. E não admite. Amém? Então chega, clamei ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, qual é o meu pecado? Eu sei, olha, eu sinceramente, eu não sei exatamente o que, que é, mas eu tenho alguma coisa que está me perturbando, está me atrapalhando. Amém, amém, né? Amém. Júnior, um minuto para você, um minuto só, um minuto.
Amém, aí a gente vê assim que Deus tem insistido nessa direção, né, de salvar a igreja, né, não esquecer que a igreja tem uma cruz, né, que você falou no início, reforçou, foi falar na semana, né, não esquecer que a igreja tem a cruz, mas além do caminho estar sendo apertado, além da presença dos demônios ao nosso lado, além do mundo jaz do maligno, além da cruz, Deus está nos ensinando a viver nesse mundo com cruz, com sofrimento, com a presença dos demônios. Então a palavra vem nesse sentido: eu vou te ensinar, eu vou te aliviar. Agora falou lá: se quiseres, vai comer o bem do melhor da terra.
Amém.
Então dá ouvido à palavra, confessa, né? Confessa, traz para mim. Eu sou que tiro o pecado, eu que te alivio, eu que vou te levar para o céu. Amém. Mas tem que ter essa conversa comigo. Caso contrário, igual os palitinhos, sua cabeça vai ferver, é a tribulação. Uhum. Isso não vai acabar, né? A tribulação não vai acabar.
Não
no
vai.
Mundo, três aflições. Mas eu estou aqui para isso. Eu sou a serpente que foi levantada no deserto para ouvir a sua oração e te empurrando cada vez mais para o céu. Levando para o céu. Amém.
Amém. Um minuto para você. Um para ele, um para
você. Amém. Bom, começou a reunião, eu achei que não tinha saída não, irmão. É, eu achei, rapaz, não tem jeito não, porque o mundo, ele impõe as coisas assim e você olha, não tem saída. Eu vim conversando com o Ender. Todo jeito que você vê, não tem jeito. Né? E aí, você vê o tanto que Deus é misericordioso, né? E ele... começou aqui a reunião, aí você foi, a gente foi vendo que, então não tem jeito não. Aí tem jeito sim, você confessar para Deus, mas de coração, chorar para Ele, né? Chegar ao Pai, eu realmente, eu sou essa porcaria aí mesmo, agora o Senhor me ajuda, eu não tenho outra saída, se o Senhor não me ajudar, não tem jeito, né? E de repente Deus vem e ajuda, quantas vezes Ele livrou o Senhor, ajudou, me livrou, daquelas situações que várias pessoas devem ter essa experiência aqui. É, erra, volta de novo. Ele tem paciência, ele espera, né? Agora a gente tem que atentar pelas aquilo que ele está pedindo, ó, mortificar os vossos membros, né, da prostituição, da impureza, do apetite desordenado, da vil concupiscência, da avareza. Buscar a Deus é isso, é você buscar essa santidade, né? Igual o senhor falou aí. Então, a gente buscar isso para que Deus faça alguma coisa por nós, né? Amém.
E vendo que não está conseguindo, vendo a dificuldade, vendo o peso da responsabilidade e tudo, você ali chorando, lamentando, um espírito quebrantado, Deus não, nem não resiste. Um espírito quebrantado, Deus não resiste. Vai a oração, a comunhão com Deus. Quanto mais você distanciar, mais difícil vai ficando. Então é chegar para Deus e dizer mesmo: Senhor, olha, qual é o meu pecado? Eu lembro, não sei qual foi o salmo que dizia assim, Davi falando: é tão grande assim o meu pecado, né, que ele reconhece que a situação dele estava de tal maneira que ele mesmo não sabia o que, que era. Então ele pergunta para Deus: Senhor, é tão grande o meu pecado assim que eu não saiba? Né? Então o importante é que você chegue assim diante de Deus e bom, Senhor, tá, minha vida é essa, eu estou aqui diante do Senhor e eu preciso de ajuda. E Deus vai te ajudar, vai te socorrer, vai te aliviar. Amém? Com certeza. Depende muito de você. Depende da maneira como você chega diante dele e confessa. Aí o grande mal da gente, às vezes, é isso. É não confessar. É, sabe? Tentar esconder as coisas, porque aí nós estamos é uma justiça própria. Eu não quero admitir que isso não é bom. Eu vou e abro o meu coração para Deus. Senhor, eu não sei exatamente qual é o meu problema. O certo é que eu não estou tendo paz, eu estou me distanciando, não estou tendo santidade, eu estou tendo ira, eu estou tendo revolta, eu estou tendo angústia, eu estou tendo preocupação, eu estou com medo, eu estou com isso, estou com aquilo, então alguma coisa está acontecendo. Qual é o meu pecado? Amém? A não ser que você saiba. Quem já sabe, já vai direto. Quem não sabe, Deus vai abrir o seu coração ali e fazer você entender que alguma coisa está te perturbando. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, que Deus possa te ajudar. Amém? Que o Senhor possa realmente te ajudar. É fazer com que você ande com alegria, comendo o bem da terra. Ó, comendo o bem da terra. Oh, mas que coisa boa. Que coisa boa. É tendo alegria com o bem que Deus vai te dar. Amém? Como é bom o pouco com Deus. E o muito sem Deus não nos traz a paz. O pouco com Deus. Como é bom, sabe, ser abençoado por Deus, sentir essa bênção. Obrigado, Jesus. Como é bom, Senhor, a gente saber que o Senhor está perto da gente. Como é bom saber que o Senhor nos ouve, nos escuta. Como é bom saber, Jesus, que nós andamos ao teu lado. Que o Senhor está sempre ouvindo os nossos clamores, aliviando nossos fardos. Né? Por mais estreita que esteja a porta, o Senhor disse que o teu fardo é mais leve e mais suave. O jugo do Senhor do que o mundo nos impõe. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Né? Nós acreditamos que o Senhor tem razão. Nós acreditamos que a tua palavra é verdade. Nós acreditamos, muito embora vivemos, né, num poço de aflição. Muito embora, Senhor Deus, vivemos, né, as voltas aí com os nossos pecados, mas nós não escondemos do Senhor. Não escondemos do Senhor Deus a nossa angústia, né? Não escondemos do Senhor Deus a nossa concupiscência. Não escondemos do Senhor, meu Pai, né, as nossas vaidades, às vezes além do normal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Escuta a nossa oração, julga a nossa causa, tem compaixão de nós e nos dá a mão, e nos dê a mão, Jesus. Julga a nossa causa. Tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus cheio de bondade. Julga a nossa causa. Nós não queremos dizer que somente, né, aqueles que não queremos que todos tenham situações iguais, né? Cada um com certeza é conforme a sua fé, cada um com certeza é conforme aquilo que o Senhor dá, né? Aquilo que o Senhor permite. Cada um, Senhor Deus, anda no caminho que o Senhor determinar. Que o Senhor possa nos ajudar. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão em aflição, né, que têm passado por tribulações e angústias. a conformar com o Senhor, que é um Deus tremendo, que há de nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Se quiserdes, comereis o bem desta terra. Ouça o que o Senhor tem para te dizer, ouça o que o Senhor tem para te falar. Fala comigo, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, amém, amém. A Juliana teve um sonho interessante, caía uma gota d'água no celular dela, ela pingava uma goteira no celular dela. O que é o celular? Celular, um produto eletrônico, pode com goteira? Um produto eletrônico com goteira, dá certo? Não. Não, produto eletrônico com água, né? Então o que, que o inimigo estava querendo? Cortar a comunicação, cortar a ligação. Então é hora de levantar em oração e dizer: Senhor, não permita que isto aconteça. Amém? Não permita, né? Que a ligação que eu tenho com o Senhor, que as orações que eu faço, o Senhor responde, estejam correndo risco, né? Estejam sendo, estão na iminência de ser cortadas, Senhor. Restaura a nossa ligação com o Senhor. Restaura, ó Deus, a nossa oração com o Senhor, né? O nosso encontro com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Escuta a nossa oração, o nosso clamor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém? Amém. Não desanima, não. Amém? Senão eu desanimo você diante dos seus inimigos. Não te desanimes, para que eu não te desanime. Amém? Levanta a sua voz, clama e pede a Deus. Senhor, se há algum mal, se há alguma coisa, remova. Se há algum pensamento, se há alguma angústia, remova de dentro de mim. Amém.